Saudações, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Gomes, ou Senhor A, como sou conhecido, e esse episódio do Papo Editado é um especial. Estou aqui a convite do Carlinhos Vilaronga, da comunidade nipo-brasileira, participando da segunda semana da Podosfera Nipo-Brasileira. Antes de mais nada, quero agradecer ao Carlinhos pelo convite, dizer que eu admiro muito o trabalho dele, um camarada muito competente, que faz as coisas com uma excelência incrível, e parabenizar também a toda a comunidade nipo-brasileira, né? Que assim, um mundo tão distante, a gente vive fisicamente afastado, mas graças à tecnologia a gente pode estar sempre próximo. E tem podcasts incríveis na comunidade nipo-brasileira, então fica aí o convite para quem não conhece, conhecer, siga aí nas redes sociais, tem lá no Instagram o PodNipoBR, e também no YouTube você não pode perder os workshops, também no PodNipoBR lá no YouTube. Confesso que eu tô meio enferrujado, tanto tempo que eu não gravo, pelo menos não um episódio oficial do Papo Editado, e fiquei aqui pensando o que eu falaria nesse episódio especial. Pensei em fazer, já estamos no fim de ano, vou fazer um especial de fim de ano, mas não é o motivo ainda, pelo menos não, talvez ainda lance algo até final de dezembro, início de janeiro, como realmente especial de fim de ano, né, ou de virada de ano. Mas eu tava pensando aqui em trazer para vocês quais os grandes desafios do editor de podcast nessa nova face do podcast moderno. O podcast passou por várias etapas. Nós tivemos lá atrás o início de tudo, com as gravações quase que sempre remotas, quase que sempre com equipamentos totalmente precários, altas gambiarras, dificuldade de comunicação, muito Skype, muito... Eu nem me lembro, acho que o Skype era realmente a grande ferramenta do início do podcast. Aí depois veio o Discord, veio uma série de outras ferramentas e hoje, né, inclusive tem plataformas especializadas, com sites especializados para a gravação. Se você pesquisar aí gravação de podcast online, você vai achar uma série de ferramentas, inclusive gratuitas. Ferramentas tradicionais, né, como o StreamYard, eu não queria citar marcas aqui, mas todo mundo conhece, StreamYard, o próprio YouTube vem levantando alguma coisa a esse respeito, enfim, facilitou muito alguns aspectos e a acessibilidade de equipamentos. Mais barato, com menor custo, eu não diria, mas talvez com mais conhecimento e mais acesso às tecnologias, né? Porque preço nunca foi a questão aqui de estar acessível. Mas temos aí, hoje em dia, muitos podcasts com bons equipamentos em mãos. E aí vem o grande desafio. O fato de se ter um bom equipamento em mãos não quer dizer que tenha um bom uso dos mesmos. Eu tenho passado por alguns desafios com podcasts gravados presencialmente, com bons equipamentos. Quando eu falo bons equipamentos, né, principalmente o grande desejo, o grande sonho de consumo de grande parte dos podcasters, que é o famoso dos gravadores da Zoom, seja o H4N ou o H6. Tendo em vista, então, que temos mais conhecimento, mais tecnologia, mais informação, 1 milhão de cursos disponíveis para como fazer seu podcast, seja ele gratuito, seja ele parte daquelas funis de venda, né, das fórmulas de lançamento. Aprenda a fazer seu podcast em 3 passos. Aprenda como gravar melhor seu podcast. Compre meu curso e saiba mais. Enfim, muita coisa disponível que já dá para dar uma boa base, mas ainda temos tido grandes desafios. Vou citar aqui alguns deles. Um dos desafios que sempre existiu, foi o desafio chamado convidado. A pessoa que vem convidada a participar do seu podcast. Por que é um desafio a pessoa, né, que vem participar? Primeiro, porque ela não está muitas vezes habituada a falar, pelo menos não sozinha. Como é gravado muitas vezes remoto, né? Vou tratar desse ponto primeiro. A pessoa fica às vezes pouco à vontade, fica um pouco tímida e às vezes cria algumas barreiras e não se comunica muito bem. Fora a questão equipamento. Muitas vezes essa pessoa convidada não tem equipamento necessário para participar, né? Às vezes é um profundo conhecedor do seu assunto, é um PhD, é um mestre no assunto, mas não tem um gravador, não tem... E às vezes não sabe nem fazer o uso do celular. Muita gente hoje com celulares de ponta, que podem ser usados facilmente para fazer essa gravação, mas acaba que não sabem fazer o uso porque não tem costume, nem a mínima obrigação de saber. Então cabe a você, podcaster, e a você, editor, se é que você tem esse trabalho com o seu cliente, né? Se é que o podcast tem um editor, ajudar esse convidado, essa convidada a fazer uma gravação melhor. Eu sei que o problema muitas vezes, né, igual eu sofro com isso aqui, é que quando já recebe já tá pronto, né? Ah, gravei com o doutor fulano de tal e a gravação ficou mais ou menos. Ah, gravei com a doutora fulana, doutora X e aqui e a gravação não ficou boa. Não é culpa do convidado, a culpa muitas vezes é nossa, podcaster, que não deu a devida orientação. Quis marcar dia X, hora Y e fazer a gravação e pronto e acabou. Às vezes um pré, uma recomendação que eu faço é sempre o seguinte: faz uma chamada no dia anterior, pede autorização para captar esse áudio e analisa aí ou manda para o seu editor, a sua editora analisar para ver se tem um bom material em mãos. Então ficou aí o meu primeiro ponto levantado, né, que um desafio até hoje é o desafio convidado. Outro que eu quero levantar aqui, eu nem sei se eu deveria colocar esse agora no início, mas é um ponto que tem me incomodado um pouco, que era o grande desejo dos podcasters há anos atrás, hoje se tornou uma realidade, mas com sabor de pesadelo. Ah, eu queria gravar em estúdio. Ah, se eu tivesse um estúdio para chamar de meu. Ah, se eu tivesse onde gravar. Eu queria gravar em estúdio. Com essa onda de novos podcasters e dos chamados videocasters, muitos estúdios nasceram, mas muitos estúdios criaram, Brasil afora, praticamente pelo menos toda a capital deve ter um estúdio de captação de podcast, grandes cidades, a maioria. Mas o que está acontecendo é o seguinte, a maioria desses estúdios, eu vou ser um pouco ácido aqui, mas verdade seja dita, é que não tem profissionais à altura, ou pelo menos não profissionais preocupados o suficiente com a qualidade final do podcast. Eles são prestadores de serviço e estão lá muitas vezes para ligar o equipamento e deixar que você faça uso deles. Qual que é o ponto-chave aqui? Na minha opinião, teria que ter pessoas capacitadas para conduzir a gravação e ou conduzir os equipamentos. Né? Não quer dizer isso que ele vai ser um diretor do seu assunto ali, ó, corta isso, não fala isso. Não é esse o ponto. Eu falo qualidade técnica, qualidade de captação. A pessoa tá lá com o fone de ouvido monitorando a sua gravação e dizer, aqui, ó, fala um pouquinho mais baixo, afasta do microfone, vou baixar o volume. Ela nem precisa falar, né? Mas assim, só para ilustrar. Baixa o volume, aumenta o volume. E não ficar fazendo isso dinamicamente, igual já recebi alguns áudios assim. Parece que a pessoa fica monitorando o áudio, aí aumenta, aí vai tomar um café, na hora que ela volta, vê que tá muito alto, aí ela abaixa. E fica aquele áudio totalmente montanha-russa, né? Um sobe e desce de volume incrível. Eu sei, né, que a voz é dinâmica, a voz não é uma voz estável o tempo inteiro, ela não segue uma linha de volume o tempo inteiro. As pessoas se empolgam, as pessoas se retraem, às vezes o assunto fica um assunto denso, a pessoa começa a falar mais baixo, às vezes o assunto fica muito descontraído, a pessoa se acomoda na cadeira, afasta do microfone, às vezes a pessoa se empolga demais e começa a falar muito alto. Enfim, cabe a quem tá operando ali o equipamento, né, ficar de olho, ouvindo a gravação, monitorando, inclusive, às vezes, dando alguns toques, né? Porque isso faria do trabalho um trabalho de excelência. Por exemplo, tá gravando duas pessoas, entrevistador e convidado, ou entrevistadora e convidada, e de repente alguém enquanto o outro está falando. Essa pessoa poderia dar o toque, né? Não interferir no assunto. Gente, aconteceu um ruidinho aqui nesse trecho. Vocês podem repetir esse trecho, por favor? Mas enfim, um problema então que eu quis levantar aqui é esse problema de gravação em estúdio. Eu tenho recebido muitos áudios com baixa qualidade e o pior, né? Tem sido gasto dinheiro para ter um material não tão bom. Áudios estourados, já recebi várias vezes, né? Para quem não está familiarizado com o termo, o áudio estourado ou onda quadrada ou áudio rachando, são alguns termos usados para quem está no meio da operação de som. É quando o volume está alto demais, o volume de entrada do microfone está alto demais e o áudio já começa a distorcer. E, infelizmente, pouquíssimas ferramentas, pelo menos não ferramentas acessíveis, têm poder para corrigir essa situação. Então, temos aí então dois pontos já, né, sobre os desafios do podcast, vou chamar de moderno. O fator convidado e o fator estúdio. Aí fica o meu alerta, eu vou me alongar um pouquinho nesse ponto do estúdio, porque é o seguinte, existe um investimento financeiro, a pessoa está preocupada com qualidade, ela não quis gravar de home studio, não quis gravar de casa para buscar algo com mais excelência. Só que é o seguinte, você pegou lá, gravou, ficou muito ruim, tente uma segunda vez, converse com os operadores, converse com a gerência ali do estúdio e vê se melhora. Se não, eu recomendo procurar outro, não fique insistindo no erro. Afinal de contas, é o seu podcast que está aí no ar final. O ouvinte não quer saber muitas vezes quem gravou, onde gravou, como que gravou, ele quer ouvir o podcast. Outro ponto que eu queria trazer, esse aí já é um ponto muito particular meu, mas eu acho muito importante que seja feito dessa forma, é o fator divulgação. Hoje em dia está muito mais fácil divulgar, nós temos redes sociais aí incríveis, com um poder de alcance fabuloso, acessível inclusive para impulsionamento, seja Instagram, seja Twitter, seja TikTok, seja qualquer uma dessas redes, grandes redes aí. Mas o que eu vejo é um problema é o seguinte: onde você está disponibilizando o seu podcast? A grande vitrine hoje em dia tem sido o Spotify. Só que eu quero lembrar dois pontos. Primeiro, o Spotify não hospeda o seu podcast, a menos que você seja um podcaster exclusivo, né? Você foi convidado pela Spotify para estar somente lá. Mesmo assim, ela não hospeda, ela vai estar provavelmente, eu não conheço esse trâmite, mas provavelmente vai estar no Anchor, mas de alguma forma distribuída só no Spotify, não vai estar em nenhum outro lugar. Mas na maioria dos casos não é essa a situação, né? Eu quero deixar, então, o seguinte alerta. O Spotify é uma das melhores vitrines, é um aplicativo que já vem pré-instalado na maioria dos celulares que se compra. Você tira o seu celular da caixa e já tem lá o aplicativo de telefone, um aplicativo de mensagens, um aplicativo de navegador, o Spotify, né? Na maioria das vezes. Mas você não deve estar só lá no Spotify. Fique atento na hora de divulgar, cria um gerenciador de links, um encurtador de links, leia-se Linktree ou qualquer um desses outros desses serviços, que você coloque lá todos os links do seu podcast. E como senhor de idade do podcast e profundo admirador e amante da mídia, eu quero dizer o seguinte: saiba sempre, ou pelo menos tenha sempre à mãos, o link do feed RSS do seu podcast. Porque a preocupação, antigamente, fazendo um pouco aqui de história no podcast, era que, além de saber o seu feed, ou ter ele à mão sempre, porque às vezes ele não era um link tão amigável assim, você tinha que, às vezes, até saber configurar esse feed. Você tinha que saber quase que uma programação para fazer isso à mão. Hoje em dia não precisa disso mais, não tem a mínima necessidade, não tem, a menos que você seja um extremo curioso, uma extrema curiosa para querer fazer um feed à mão. Mas não tem necessidade, tem uma dezena, centena, uma milhar de serviços que fazem isso. Mas a questão é, o seu ouvinte e a grande magia, a grande beleza do podcast é a liberdade que você tem de criar seu conteúdo e de distribuí-lo. Vou fazer um exemplo bem claro aqui citando plataformas. Eu sou produtor de vídeo, eu faço vídeos e o grande lugar que eu tenho que estar, né, eu posso até estar em outros, mas a grande ferramenta hoje é o YouTube. Ah, eu faço vídeos, eu faço vídeos diários, tem até outros, né? Outros distribuem vídeo, mas para fazer um vídeo, documentário com um formato, né, ali horizontal, formato de vídeo tradicional, a grande ferramenta é o YouTube. Outras tentaram, não vingaram, teve o Vimeo que acabou partindo para outro tipo de serviço, teve o Demotion, alguma coisa assim, que também não pode até existir ainda, mas eu não vejo nada dele. Enfim, já o podcast não. O seu podcast, e quando eu tô falando podcast aqui, eu tô falando do podcast tradicional, tá? O que é podcast tradicional? Podcast tradicional é esse que você está ouvindo aqui. Ele tá somente em áudio e em plataformas para você ouvir como áudio. Ah, mas e o outro? E aquele de vídeo que eu vejo no YouTube? Virou-se podcast também, né? Convencionou-se que aquilo é podcast também, mas não é o que eu chamo de tradicional, pelo menos não eu. Não é errado, aquilo ali não é podcast, não é essa a questão, pode ser podcast, mas a questão é, esse é o tradicional e como distribuí-lo então? É importante que você tenha seus links. E ele esteja no máximo de lugares possível. Esteja no Deezer, esteja no Spotify, esteja no Google Podcasts, esteja na Apple Podcasts. Enfim, existe uma plataforma, é ideal o seu podcast estar lá. Eu, por exemplo, quando eu pego um podcast de cliente, e que eu faço a parte da configuração, da distribuição ali, que às vezes eu faço só a edição, eu faço o quê? Todo tipo de serviço que tem, eu tento colocar o podcast lá. Ah, mas ninguém nunca ouviu falar no Republic Podcasts. Não importa, que esteja lá. Ah, ninguém usa o Amazon para ouvir podcast. Não importa, que esteja lá. Tem tido uma crescência, inclusive, desse uso de ferramentas como esses Echo Dots, nem sei se é esse o termo, esses Alexa da vida, enfim. E as pessoas começam a ouvir podcasts, inclusive, por lá. Por isso é importante você estar na Amazon, tá onde quer que seja. Enfim, você pode... Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu sei? Para quem usa o Anchor, por exemplo, mas nem precisa ser usuário de Anchor, pesquisa aí onde distribuir seu podcast, entendeu? A própria Anchor tem lá, na hora que você vai lá na parte de feed, ele tem lá uma série de serviços. Não são todos existentes, mas pelo menos uma boa parte que já dá para te dar um norte aí de onde colocar. Mas por que isso? Para que esse exagero todo? Porque eu não sei onde o meu ouvinte vai ouvir. E eu quero que todo mundo me ouça. Mesmo que meu podcast hoje não tenha 1 milhão de ouvintes, mas eu quero que, se possível, tenha. E eu não quero exigir que ele... Cara, tem que me ouvir no Spotify. Tem que me ouvir no... Não. Você tem que me ouvir. Pesquisou lá, Papo Editado. Onde aparecer? Se quiser ouvir no Deezer, no Spotify, no Podcast Addict, no Podcast Republic, enfim, não importa. O importante é que ouça, né? O importante é que seu podcast seja facilmente encontrado em qualquer lugar. Agora, a verdade seja dita, esse é um assunto quase que infinito, né? É um assunto que eu poderia ficar aqui horas ou dias ou episódios e episódios e episódios pegando cada um desses assuntos e trazendo algumas ponderações. Fica o registro que nem eu, nem ninguém é dono da verdade. Essas são algumas reflexões que eu gostaria de trazer para esse episódio especial, tendo em vista que grande parte dos nossos ouvintes são também produtores, e os que não são produtores não são ainda, porque todo ouvinte de podcast é um podcaster em potencial. É muito comum o ouvinte de hoje ser o produtor de amanhã. Então já fica alguns pontos para você refletir, né, de como ter o seu podcast mais bem feito, com uma melhor captação, com um maior alcance de distribuição também. Eu quero aqui deixar meu agradecimento ao Carlinhos e a toda a comunidade do podcast Nipo Brasileira, desejar muito sucesso, dizer que eu acho incrível essas ações, elas têm que acontecer sim, todo ano. Enfim, fica aqui o convite para vocês conhecerem outros episódios do Papo Editado. O feed tem alguma coisa aí bem interessante, algumas entrevistas bem marcantes. Gostaria de destacar dentre elas a entrevista com o Léo Lopes, né? Foi no episódio 7, se não me engano. Teve uma entrevista com o Eduardo Salles, do Papo de Gordo. Para quem não conhece o Eduardo Salles, eu recomendo que ouça esse episódio. Ele, durante muito tempo, ele fez um grande trabalho de divulgação e crescimento. Muito podcast nasceu por conta do Papo de Gordo, dentre eles o Papo Editado. Eu era um grande fã. E eles tinham, bem lá atrás, há muitos e muitos e muitos anos, um podcast chamado Metacast. Se não me engano, esse podcast ainda pode ser encontrado lá no Mundo Podcast do Thiago Miro. É um outro grande nome da podosfera, né, que impulsionou e alavancou muita gente também, que também está lá no Papo Editado, num dos primeiros episódios. E também quero aqui destacar o episódio com a participação do Danilo Medeiros. Mas quem que é esse Danilo Medeiros? Danilo Medeiros foi ninguém mais, ninguém menos do que o primeiro podcaster brasileiro. Foi o camarada que ouviu lá fora um podcast e trouxe no dia 21 de outubro, ele lançou o primeiro episódio, né? Ficou marcada essa data, mas lógico que ele não fez tudo no dia 21 de outubro. Inclusive tem uma curiosidade acerca dessa data, mas ouçam que vocês vão entender melhor. Então fica aí a recomendação. Papo Editado, pelo menos esses 3 episódios aí para começar, né? Esses 4. Se vocês quiserem contato, né? Eu deixo aqui meu Telegram. Meu Telegram é o senhor_a. E no Instagram é o senhor_a_. Pesquisou senhor_a, vocês vão achar mais fácil aí em qualquer rede. Beleza? Será um prazer conversar com vocês. Deixo aqui esses contatos. Meu agradecimento à Podosfera Nipo Brasileira de novo, porque a convite do Carlinhos eu tirei o ferrugem do rec aqui e voltei a gravar. Querem ouvir mais ano que vem? Me acionem nessas redes sociais aí, me acionem no Telegram, me acionem no Instagram, e aí de repente a gente vê. Traz aí assunto, dá sugestão, o que você queria ouvir por aqui. Reforçando mais uma vez, não sou dono de nenhuma verdade, mas gosto muito, muito de podcast, e falar sobre isso é sempre um prazer. Um abraço, pessoal, e até a próxima!